Esta semana nós temos duas parashiot juntas, Parashat Matot e Parashat Mas'ei. Não é a maior parashá, mas é a maior combinação, a maior leitura. Quer dizer, a maior parashá, Parashat Naso. E no caso da nossa semana, pelo fato de ser duas parashiot e as duas são cumpridas, a soma das duas dá a maior leitura de Torá do ano. Parashat Matot fala no começo sobre algumas leis de juramentos. Depois a Torá fala sobre a obrigação que eles tinham de ir lutar contra Midian, pelo que Midian fez com eles, fez eles pecarem. E aí a Torá conta como que eles dividiram os despojos, começam a cacherizar os despojos. Então fala uma série de leis de kashrut, de como cacherizar objetos que foram usados antes com alimentos não kasher. Depois fala como foi dividido todos os despojos. Finalmente, no final da parashá, a Torá conta sobre as duas tribos de Reuven e Gad, que pediram para o Moshe Rabbeinu se eles podem ficar morando na Jordânia, dizendo, alegando que eles têm rebanho, que precisa de um pasto melhor, e lá tem um pasto muito bom, se eles podem ficar por lá. E Moshe Rabbeinu chama a atenção deles, fala se eles estão querendo de novo fazer com que os judeus percam a confiança e o desejo de entrar em Israel. E eles falam que não, que de fato eles querem simplesmente para os animais deles. E Moshe autoriza com a condição que eles vão para Israel também, para lutar junto com todo mundo. E se eles ajudarem a conquistar a terra de Israel, então eles podem em seguida voltar para lá. Nesse momento eles já constroem cidades para deixar os seus animais, as suas crianças, mulheres, já ficam por lá. E de fato eles aceitam o trato que eles vão participar da conquista de Israel. Não só a conquista, eles ainda acrescentam e falam que vão ficar em Israel até que todo mundo tenha o seu lugar para morar. Eles vão esperar a divisão de terras também. No final das contas, as batalhas levaram 7 anos e a divisão de terras levou mais 7 anos. Quer dizer que eles, prometendo isso, eles ficaram 14 anos junto do povo de Israel, dentro da terra de Israel, enquanto que as famílias estavam já morando nas cidades que eles construíram do outro lado, na Jordânia. Depois a Parashat Mas'ei fala sobre todas as viagens, todas as paradas que eles fizeram ao longo do deserto. Depois fala uma série de detalhes sobre a divisão da terra de Israel, começando por dizer qual é considerado o território de Israel. E depois fala sobre alguns detalhes sobre as cidades e sobre as cidades dos Leviim. Por final, a Torá fala sobre a lei das cidades em refúgio. Se uma pessoa se mata sem querer, que ele deve ir para a cidade de refúgio. Todos os detalhes, como funciona isso, quando, como. E termina a Parashá falando sobre aquelas 5 filhas de Tzelotchad que reivindicaram um pedaço na terra de Israel. Há 2 parashiot atrás, quer dizer, parashat na passada, parashat Pinchas, e agora a tribo delas vem falar com Moshe Rabbeinu que se de fato eles vão, se essas terras vão para essas 5 moças, quando elas se casarem, elas vão se casar com pessoas de outra tribo, e a terra vai acabar indo para outra tribo. Então eles vão perder um pedacinho da tribo deles. E por isso, Hashem fala para Moshe que essas 5 filhas devem casar com pessoas da mesma tribo. E de fato, a Torá termina falando, mas que elas casaram com parentes próximos, todos primos da tribo também do pai. O início da Parashá, da primeira das duas Parashiot, Parashat Matot, diz que Moshe falou para os Rashei Hamatot, os chefes das tribos,
Medaber Moshe l'Rashei Hamatot Livnei Israel, para os chefes das tribos dos filhos de Israel, Lemor dizendo, Zeh Adavar Asher Tzivah Hashem, essa é a ordem, esta é a coisa que Hashem ordenou, esta é a palavra que Hashem ordenou. Aí começa a falar sobre as leis de juramento. E os comentaristas perguntam por que que é, justo essa mitzvah está dirigida aos Rashei Hamatot, aos chefes de tribo. Todas as mitzvot, quando a Torá fala que Hashem ordenou a Moshe para ordenar aos filhos de Israel. Todo mundo. Não especificamente os chefes das tribos, para eles passarem. Por que justo os chefes das tribos? E de fato, Rashi pergunta isso, Ramban pergunta isso, muitos outros comentaristas perguntam. Mikdash HaLevi nos dá uma resposta muito interessante. Mikdash HaLevi diz que, aparentemente, a Torá está direcionando essa mitzvah dos juramentos, que é o quê? A primeira parte dessa mitzvah diz, Ish ki yidor neder l'Hashem, uma pessoa que fizer uma promessa para Deus, ou Ishava Shevuah, ou fizer qualquer tipo de juramento, Lesor Isara Nafsho, para proibir algo sobre si, Lo Yachel Devaro, ele não pode fazer as suas palavras levianas, Kechol Hayotze Mipiv Yaaseh, conforme tudo aquilo que saiu da sua boca, ele deve fazer. Depois, a Torá entra nos detalhes que acontece se a mulher faz um juramento, se ela é solteira, se o pai tem como anular o juramento dela, se é, ela é casada, se o marido teria como anular o juramento, quais tipos de juramento podem ser anulados, quais não podem ser anulados, como se faz para anular, quem pode anular. Diz o Mikdash HaLevi que aqui nós temos uma lição, algo que é intencional. A Torá está falando para os chefes de tribos, porque, infelizmente, os chefes, os políticos, não precisa ser só político, qualquer pessoa em alto posto de governo, ou chefes de comunidades, acabam prometendo uma série de coisas que eles nem têm como cumprir. Eles não têm nem como fazer, mas eles prometem. Eles falam que eles vão ajudar todas as pessoas, com todos os mínimos detalhes, começam a prometer mundos e fundos para cada indivíduo, mesmo quando já, inicialmente, eles já têm certeza que eles não vão poder ajudar. E lógico que esse tipo de comportamento é péssimo. Logicamente que isso é terminantemente proibido. É lógico que isso é muito ruim, mas além de tudo isso, ainda tem mais um ponto perigoso. Qual ponto perigoso? Que o povo vai ver o que fazem os chefes e vão acabar seguindo isso. Devagarzinho, as pessoas do povo vão começar a seguir esse péssimo exemplo dos presidentes, dos governadores, dos chefes de comunidade, e vão acabar também começando a prometer coisas que eles não vão cumprir e vão começar a mentir. Por isso que a Torá enfatiza tanto aqui e diz essa mitzvah aqui é para todo mundo, lógico, mas em especial para Rashi Hamatot, em especial para os chefes de comunidade, para eles tomarem muito cuidado para nunca desprezar a palavra deles, e sempre que eles prometem, pensar direito antes: será que eu estou prometendo uma coisa que eu vou poder fazer ou eu não vou poder fazer? E é melhor ficar quieto e não prometer. Dessa forma, se eles vão tomar cuidado com o que eles falam, automaticamente o povo também vai acabar sendo influenciado para o bem, e vão tomar sempre cuidado antes de prometer coisas, antes de falar coisas, para nunca mentir e nunca falar coisas que não vai poder fazer. Na continuação, a Torá aqui nos diz uma lei muito curiosa. Qual é a lei? O Rashi nos traz, nós
palavras do Talmud, que quando uma menina faz uma promessa, se ela tem menos de 11 anos, nós ignoramos. Ela não sabe ainda direito o poder da palavra, não sabe direito o que ela está falando, nós ignoramos. Com 11 anos, nós temos que verificar se ela já tem uma idade, se ela já está na idade que ela já sabe a importância do que se fala. Se ela sabe, então ela vai ter que cumprir e vão recair todas as leis. E logicamente, depois dos 12 anos, que ela já tem bat mitzvah, ela já tem todas as obrigações. Então, se ela falar uma coisa, ela já tem que cumprir e recair em todas as leis descritas na nossa parashá. A mesma coisa diz o Talmud com um menino. O menino, até os 12 anos, o que ele fala, se ele prometeu alguma coisa, se ele santificou alguma coisa para o Beit HaMikdash, nós ignoramos. Com 12 anos, nós verificamos se ele sabe o que ele falou e ele vai ter que cumprir, e vão recair as leis. E a partir dos 13, ele já tem bar mitzvah, já recai a obrigação total sobre tudo o que ele fala. E a pergunta aqui é uma pergunta muito boa. Nós não encontramos nenhuma mitzvah que a Torá obrigue uma criança a fazer. Todas as mitzvot ativas da Torá recaem sobre a criança quando ela já tem bar mitzvah, bat mitzvah. Antes dos 13 e 12 anos, não existem mitzvot. Ah, nossos sábios obrigaram que tem que se educar a criança. Isso é uma coisa à parte. Pela Torá, a criança não tem determinadas obrigações, e por isso ele não pode incluir os outros. Tocar shofar. A criança não tem obrigação pela Torá, então não pode tocar shofar para um adulto, por exemplo. Por mais que nossos sábios falam que ele tem que ouvir shofar para se ser educado às mitzvot. Mas é uma coisa à parte, educação, não é a mitzvah de ouvir o shofar. E aqui nós notamos uma diferença muito grande, que quando se trata da mitzvah, de cumprir a palavra, para o menino, a partir dos 12 anos, com consciência, ele já tem que cumprir. E a menina, a partir dos 11 anos, também já precisa cumprir. Uma coisa muito diferente. Pergunta a Mikdash a Levi, por que essa diferença? Por que justo essa mitzvah? Ele responde que, como nós sabemos, Hashem tem a sua assinatura. Assim consta nos livros místicos, não só nos místicos, no Talmud, que a assinatura de Hashem é Emet. É a verdade. Essa é a assinatura de Hashem. Nós podemos encontrar isso até no final da criação de Hashem. O final do Shabbat, Lua Shamayim Ve'aretz, termina com as palavras Asher Bara Elohim La'asot. Bara termina com a letra Aleph, Elohim termina com a letra Mem, La'asot termina com a letra Tav. Ou seja, está assinado aqui Emet, Aleph Mem Tav. Emet. A assinatura de Hashem é a verdade. Para Hashem não existe iniquidades e para Hashem não existem mentiras. E nós não podemos mentir perante Ele. Ele sabe toda a verdade. Não tem como enganar a Deus. Hashem é Emet. E é uma coisa que Ele exige de nós. Que nós sejamos verdadeiros. Por isso, essa mitzvah aqui tem uma exigência antes da idade de Bar e Bat Mitzvah. Para mostrar para a criança, para mostrar para essa criança que vai fazer Bar e Bat Mitzvah, que nós não estamos falando agora de todas as mitzvot. Em todas as mitzvot você sabe quais são as obrigações, você sabe qual a importância, você vai começar a fazer a partir da idade que você tem a obrigação, mas você precisa saber que quando se trata de verdade, isso é uma coisa muito forte. Isso é uma coisa que é uma exigência tão grande. É algo tão rigoroso que Hashem já te obriga a começar a se conduzir pela verdade antes ainda do Bar e Bat Mitzvah, como uma obrigação da Torá, assim como todas as outras mitzvot. E aqui nós vemos, então, quanto nós devemos tomar cuidado com a mentira, quanto nós devemos tomar cuidado com falar a verdade. Midvar Sheker Tirhak, a Torá fala que é proibido, tem não só proibido, não só está escrito que não pode mentir, Lote Shakeru, mas também está escrito Midvar Sheker Tirhak, você deve se afastar da mentira. É uma coisa tão forte que não só que não pode mentir, precisa se manter afastado da mentira. E aqui cabe também o quanto nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos também. Quando nós estamos educando os nossos filhos, para educar eles a falar a verdade. Isso significa, por exemplo, um exemplo infelizmente clássico, que os pais tocam o telefone e o pai não quer atender o telefone naquele momento, ele fala para o filho, fala que eu não estou. Isso é uma das piores coisas que pode se fazer, porque o pai está naquele momento ensinando claramente e nitidamente o filho a mentir. Como você não está? Eu estou te vendo, você está aqui. Eu vou falar que você não está. Então o pai está ensinando o filho a mentir, Deus nos livre. Uma coisa muito, muito grave. É se tomar muito cuidado para jamais sair mentira das nossas bocas e sempre buscar a verdade e lutar pela verdade.